Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Figueira da Voz. Eu sou a Raquel Vieira e neste primeiro episódio da terceira temporada vamos falar com alguém que é da Figueira da Foz, que vive na Figueira da Foz e, portanto, é uma voz feminina e é uma pessoa que eu diria que é multifacetada. A nível profissional ela é responsável pelas contas, pela parte financeira de uma grande empresa do concelho, mas depois ela está ligada à música, ao teatro, ao associativismo e a muitas outras coisas que ela nos vai contar. Olá Susana
Olá,
Jorge.
Olá Raquel.
Olá. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para partilhares connosco a tua história. Pronto, como já tinha dito, este é o primeiro episódio da terceira temporada. Nunca pensámos chegar à terceira temporada, mas vimos cheios de força para dar continuidade a este projeto que tanto gostamos. Susana, tu no teu dia-a-dia és a responsável pela parte financeira de uma das grandes empresas que está implementada na Figueira. Como é que aparece o gosto, a tua vontade pelo teatro, pela música, pelo associativismo? Como é que tu geres o teu dia aqui com tanta coisa e tão diferente?
Eu acho que podias ter feito a pergunta ao contrário, que é: como é que te apareceu o gosto pelas contas? Porque o gosto pelas artes já nasceu comigo.
Boa.
Portanto, podíamos inverter esta conversa.
Então vamos lá inverter. Então, como é que surge o gosto pelas contas?
Não surge, essa é a parte engraçada, não, eu vou explicar. É evidente que toda a gente vai dizer assim: gosto de cantar desde pequenina e sempre gostei dos palcos desde pequenino, o que é de facto uma verdade. Pronto, eu cresci rodeada de muita música à minha volta, tive um pai que tinha um gosto musical bastante diversificado e que se ouvia música com muita regularidade em casa, e comecei a aprender a tocar piano, tinha 5 anos, ou eu, e portanto foi uma coisa que fez sempre parte da minha vida. E quando cheguei à altura de escolher uma carreira profissional, de facto eu não queria ser nada. A única coisa que eu sabia é que gostava de música, mas em 1984, 85, numa cidade como a Figueira, não tínhamos grandes escolhas, nós tínhamos mesmo que escolher fazer alguma coisa que nos desse algum rendimento, porque na altura os pais tinham muito esta coisa de nos dizer que, pá, ser artista... E passados 40 anos, se calhar as coisas não mudaram muito, mas...
Pois, se calhar não.
As coisas mantêm-se um bocado iguais, mas pronto. De facto, mesmo em termos de formação, não, na verdade é que não havia muita escolha nessa altura. E portanto eu tinha que escolher uma profissão qualquer, sendo que eu, assim, aparentemente não tinha jeito para nada. Só havia duas disciplinas na escola das quais eu gostava muito, que era matemática e inglês, o que eram coisas muito compatíveis, sendo que uma era da área das letras e outra era da área das ciências. Então achei que ir para a economia talvez fosse uma boa solução, porque eu sabia que tinha que estudar muitas coisas em inglês e tinha que usar matemática. Portanto, essa foi a escolha mais ou menos natural. Pronto. Portanto, não foi uma vocação. E as contas não são de todo uma vocação. Foi o que aconteceu, pronto.
Mas o que é certo é que ao longo, há cerca de 20 anos que tu trabalhas, no teu dia-a-dia, portanto, das 9 às 6, mais ou menos, trabalhas com contas.
Sim, eu acabo por fazer uma licenciatura em Economia e depois comecei a trabalhar logo muito, assim que acabei o curso, tive uma ou duas experiências antes e depois entrei na empresa onde estou agora, que vai fazer 25 anos em abril que trabalho lá.
Uau.
E apesar de ter tido um percurso, quer dizer, não tive sempre as mesmas funções, agora estou mais ou menos, já sou um bocadito mais, já é mais sério, mas sim, estive e estou sempre ligada às contas e aos números. Isso é o meu dia-a-dia, das 9 da manhã até às 6, a correr bem, como tu dizes, às vezes um bocadinho mais.
Sim, claro.
Mas obviamente que se eu tentei durante algum tempo... não é esquecer, porque esquecer esta coisa da ligação às artes, a gente não esquece, mas arrumar assim para um cantinho mais fundo. Depois, à medida que o tempo foi passando, aliás, para ser mais específica, durante os 5 anos que estive a estudar em Coimbra, eu tinha o meu teclado e a minha guitarra em Coimbra e fazia coisinhas em casa para os amigos, mas não fazia nada em público, tinha imensa vergonha, achava que não tinha talento e, portanto, estava lá sossegadinha. E já depois de estar na Figueira, quando regressei à Figueira e comecei a trabalhar, apareceu um fenómeno que se chamava karaoke, que era uma coisa muito boa para os músicos frustrados, era uma coisa muito boa, que era uma oportunidade de estar a cantar num espaço público, com pessoas a ver, com um fundo musical até assim com alguma pompa, e se a gente cantasse bem aquilo até funcionava. E eu tive uma ou duas experiências que funcionaram muito bem pela reação que as pessoas tiveram. Então, a partir daí, comecei a fazer daquilo um desporto. Portanto, havia quem fosse ao ginásio, eu ia ao karaoke todas as semanas. Coisa que ficou sempre ali e durante uns anos valentes. Entretanto, casei, tive filhos, mas nunca deixei de frequentar
o karaoke.
Eu tinha um amigo que era... de Coimbra, que se chama Paulo Ilharco, que é um poeta e um cantor muito engraçado, que puxava muito por mim, que me levava até para campos onde eu achava que não podia ir, porque eu era muito insegura, e ainda sou, e portanto não, achava que não era assim uma coisa que as pessoas gostassem tanto de ouvir como eu gostava de cantar. Mas as coisas foram evoluindo. E um dia eu frequentava muito bares de música ao vivo, sempre foi também uma coisa que eu gostei de fazer, e um dia num desses bares encontro um fulano que eu conhecia, que tinha uma banda e que tinha ficado sem vocalista, e perguntaram: olha, não queres ir lá experimentar? Disse: então, o que é que vocês tocam? Epá, Chutes e Pontapés, Pearl Jam e tal. E eu disse: ok, está bem, pode ser.
Boa.
Eu só queria era ir, portanto estava tudo bem. E a verdade é que as coisas aconteceram durante uns anos, 3-4 anos, foi uma banda de bares que andou por aí, que teve algum sucesso local, digamos assim.
Como é que se chamava?
Chamavam-se Takeover. E foi uma experiência mesmo muito gira. Depois, como tudo tem um princípio, meio e um fim, acabou, porque havia músicos que... Era difícil encontrar músicos na Figueira naquela altura, e alguns não eram de cá, vinham de Coimbra, e então acabaram por desistir. Nessa altura eu comecei a ter ligações a uma outra atividade, que era o Cor das Pequenas Vozes, onde os meus filhos participavam, e onde conheci uma senhora chamada Alexandra Curado, que entre outras coisas é pianista, e que me desafiou para fazer um projeto com ela de piano e voz. E então aí começou outra fase, já com um repertório completamente diferente e com outro. Uma coisa era ter uma banda de rock e andar em cima da coluna aos pulos, e depois de repente era só um piano e uma voz a fazer pá, coisas mais intimistas, mais música brasileira, mais clássicos. E isso foi também uma coisa que durou algum tempo e que tivemos, e ainda hoje existe, quer dizer, a qualquer altura podem entrar em contacto connosco.
Muito bem, muito bem.
Estamos sempre disponíveis. Depois tive a sorte de tropeçar noutro músico, e aí, que é também um bom músico e grande músico desta cidade, que é Luís de Sousa, e que deu origem a um outro projeto, que hoje se chama Ameias, e que se mantém até hoje, e esse sim vai tendo um bocadinho mais de trabalho. Portanto, na música andamos mais ou menos por aqui.
Qual é o género musical com o qual mais te identificas? Há pouco falaste que a primeira banda que tiveste era mais de rock, depois com a Alexandra uma coisa mais intimista. Tu, Susana, o que é que tu te identificas mais?
É assim, o Luís queixa-se que eu só gosto de músicas lentas, eu só gosto de coisas que apelam ao coração. Tenho um lado muito romântico, por estranho que possa parecer. E depois acho que as décadas de 70 e 80 foi quando se fez música mais interessante, e até mais para trás. e portanto foco-me muito na música dos anos 80, 70 e música, mas claro, um género mais pop rock, às vezes com toque mais jazzístico, gosto muito de música brasileira. E portanto vou por aí, mas de vez em quando se me aparecer uma banda e tiver que rasgar uns AC/DC também vai, não tem problema nenhum. Depende um bocado do estado de espírito
e o público.
Só há uma coisa que não canto.
Que é?
Filo uma vez e disseram que bem, mas eu efetivamente não canto. E quando chegam a algum lado, não sei, olham para mim e é a primeira coisa que perguntam se eu vou cantar, que é fado.
Ah, eu não, e não cantas porquê?
Tenho medo.
Porquê?
Acho que não sou capaz. Acho que é dos géneros musicais mais difíceis de cantar. Eu já tentei, as reações foram boas, mas eu não fiquei convencida.
Uhum.
Acho que talvez possa vir um dia a tentar outra vez, mas cresci a ouvir fado, conheço muitas coisas de fado, aprecio imenso e gosto muito, tanto dos cantores mais recentes como de alguns da velha escola, mas não é um território onde eu me sinto
confortável. Confortável.
Uhum. Exatamente.
Uhum. E o público? O que é que o público mais gosta de ouvir?
Olha, não sei, se calhar tinhas que perguntar ao público, porque eu nunca... É difícil, não tenho noção que as pessoas prefiram mais isto ou mais aquilo, sabes? Uhum. De um modo geral, as reações são boas, eu já me aconteceu. Quando estás numa sala com 50 pessoas ou com 400 pessoas, é um bocado indiferente, se tiveres uma pessoa que se dirige a ti a dizer eu emocionei-me a ouvir uhum. isto ou aquilo, faz toda a diferença e significa que o teu trabalho foi bem feito. Para mim, aquela uma pessoa vale a pena. E isso já me aconteceu com coisas dos mais diversos géneros, tipo estar no jardim municipal a um sábado às 3 da tarde a cantar para as pombinhas e estar a cantar ou no teu poema, por exemplo, uhum. e ter uma senhora sentada no banco do jardim a chorar, porque emocionei a senhora a cantar aquilo, como me aconteceu há 2 semanas num bar da Figueira estar a cantar uma rocalhada e uma senhora emocionou-se também. Portanto, epá, eu não sei, não sei exatamente o que é que toca mais as pessoas, não, uhum. ainda não consegui. Talvez por isso o meu repertório acaba por ser um bocadinho
eclético
nesse sentido, porque tenta ir um bocado, tem que ser coisas com as quais eu me identifico e me sinto confortável, porque a palavra para mim é uma coisa importante. Portanto, quando estou a cantar, seja em que língua for, tenho que perceber o que é que estou a dizer.
Uhum.
Posso concordar ou não, mas tenho que perceber o que é que estou a dizer.
Claro, até para conseguires transmitir algum sentimento, não é?
E tento que aquilo que estou a fazer transpareça o sentimento de faz-me lembrar aquela malta que vai cantar, imagina, uma música de dor de corno a sorrir. Quer dizer, não faz muito sentido, não é?
Claro. Portanto,
acho que a nossa expressão tem que acompanhar a mensagem que a música quer passar.
Uhum.
E eu tento fazer isso.
Mas para além da música, tu também fazes teatro.
Pois, eu nem sei se nem faço no meu dia-a-dia, vá.
Sim, nós no nosso dia-a-dia somos todos, temos que ser todos um bocadinho atores.
Não é? Toda a gente faz um bocadinho. Pá, olha, isso é uma coisa engraçada. O palco, de um modo geral, é um sítio onde eu me sinto confortável, não é? A maior parte das pessoas não sentirá, mas eu não tenho esses problemas. Apesar de eu ser uma pessoa com uma baixa autoestima, que pode parecer um contrassenso.
Não transmites nada a isso.
É, mas porque... sou, uhum. se calhar porque sou boa atriz, mas...
Lá está.
Pode ser, mas o palco, o teatro tem essa coisa gira da libertação e da transcendência até, ou seja, tu consegues deixar de ser tu para ser outra coisa qualquer ou outra pessoa qualquer, e isso é uma coisa muito gira. Eu tive experiências com o teatro, algumas aproximações... curiosamente, num sítio giro, há um clube de serviços na Figueira chamado Kivanis,
uhum, uhum.
como há os Lions e os Rotary, e eu fiz, os meus pais fizeram parte e depois eu mais tarde também fiz parte dos Kivanis, e por alturas das jornadas de teatro amador do Lions,
uhum.
o Kivanis houve uns anos que resolveu formar um grupo de teatro com as pessoas que faziam parte do clube. E eu estava lá na altura e fui convidada e fiz a primeira peça que fiz, efetivamente, sério, que era uma peça de Miguel Torga, que se chama O Mar, onde eu fazia uma jovem rapariga cujo namorado era pescador, embarcou num barco e morreu. Portanto, era uma coisa assim dramática. E foi, em termos de texto, assim, a primeira coisa mais exigente que fiz. Pá, aquilo correu muito bem, foi uma peça bem sucedida. Teve inclusivamente um convite para ir ser representada nos Estados Unidos, lá para a comunidade dos imigrantes, mas o namorado, antes de embarcar para o mar, engravidou-me.
Ah!
E portanto eu fiquei grávida. E como fiquei e grávida, foste. E já não fui, porque a rapariga da peça não podia ter barriga.
Pois.
Portanto, e pronto, e depois tive o meu primeiro filho e tive ali os primeiros 2 anos dele, não me envolvi assim em grandes coisas, tive um bocadinho mais parada, mas depois, passado 2 anos, voltaram-me a convidar para fazer parte de outra peça e eu já estava mais disponível. 2 anos não, 3. Começámos a preparar uma peça que era uma comédia, alta comédia portuguesa, uma peça que tinha sido feita pela Laura Alves, que se chamava A Menina Feia, com a qual eu me identifiquei imediatamente. Mas houve também um problema. Voltei a engravidar outra vez.
Bem!
E, portanto, não pude sequer estrear essa peça. Tive que ser substituída por outra pessoa, porque fui mãe segunda vez. Pronto, e portanto, eu comecei a achar que o teatro era uma atividade de risco.
Que, concordo.
As peças onde eu tinha entrado tinham dado origem a 2 filhos e duas crianças fantásticas que hoje já são uns homenzões. E portanto, a minha ligação ao teatro durante esse período, a partir daí, digamos que esmoreceu um bocadinho, com algum receio de aumentar a prole, que não era uma coisa que eu quisesse. E portanto, continuei na música, que me parecia mais seguro e que ainda não tinha tido esse tipo de efeitos secundários. Depois, entretanto, com a minha ligação ao Coro das Pequenas Vozes, os meus filhos faziam parte do Coro das Pequenas Vozes, e eu passei a fazer parte, inclusivamente, da associação que faz a gestão do coro e da Escola de Artes do CAI. E começámos lá a fazer musicais, teatro musical. E tive ali, portanto, houve alturas em que faltavam pessoas e eu tive que entrar para resolver ali um problema ou outro, e voltei a sentir um bocadinho o cheiro das tábuas. E aí fiquei outra vez com o bichinho. Como os miúdos já estavam grandes, parecia-me que já não havia problema.
Não ia ser.
Não ia acontecer mais nada, exatamente. Pronto, tive ali uma aparição ou outra no musical dos miúdos, quando foi preciso. Entretanto, a Escola de Artes do CAI começou a ter aulas de teatro, e eu decidi que era uma boa ideia começar a frequentar as aulas, porque tudo aquilo que tinha feito até à altura tinha sido de uma forma mais ou menos intuitiva, não era...
Sem qualquer formação.
Não tinha nenhum tipo de formação. E então comecei a frequentar as aulas do professor Guilherme de Bastos Lima, que é o atual professor de teatro da Escola de Artes do CAI, e aí têm acontecido algumas coisas engraçadas, não tantas como nós gostaríamos, porque o último ano e meio, como a gente sabe, tem sido mau para toda a gente, e para a cultura em particular, então foi mesmo muito mau, com todas as restrições que houve. Posso dizer que tive aulas de teatro por Zoom, que é uma coisa muito gira de fazer, mas fez-se. E até chegámos a montar uma peça radiofónica, uma vez que não podíamos fazer teatro ao pé uns dos outros, não é? Portanto, não nos podíamos apresentar. E tem sido engraçado, tenho explorado novas vertentes e parece-me que para o futuro podem vir aí coisas engraçadas.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Do jornal O Figueirense, de 2 de novembro e de 23 de novembro de 1974.
Uma senhora na presidência da Câmara da Figueira. Na passada quarta-feira, tomou posse do cargo de presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal deste Conselho, para que foi nomeada por portaria do Ministério da Administração Interna de 17 de outubro, a nossa ilustre conterrânea doutora Dona Maria Judite Pinto Mendes de Abreu, licenciada em Direito e Filologia Românica pela Universidade de Coimbra e filha do saudoso e também ilustre figueirense Maurício Pinto. A posse foi-lhe conferida pelo Governador Civil do Distrito, professor Dr. Luís Guilherme Mendonça de Albuquerque. Assistiram, além do presidente cessante, Sr. Dr. Marco Luís de Lima Viana, os membros da Comissão Administrativa, Funcionalismo e muitas outras individualidades. Como pormenor interessante, assinalamos que é a primeira vez que uma senhora faz parte da Câmara da Figueira, fazendo agora a Sra. Doutora Maria Judite Pinto Mendes de Abreu como sua presidente. O figueirense cumprimenta a Sua Excelência e deseja-lhe as maiores felicidades no exercício do seu cargo, oferecendo-lhe para isso a sua leal colaboração. A Câmara Municipal convocou os órgãos de informação. Na última semana, a Presidente da Câmara, Sra. Doutora Dona Judite Pinto Mendes de Abreu, convocou os representantes dos órgãos de informação para, no seu gabinete, com eles trocar impressões acerca da marcha da vida dos assuntos municipais. Depois de lhes afirmar que a Câmara deseja uma colaboração quanto possível estreita da imprensa com os departamentos municipais, colaboração de que o povo não deixaria de beneficiar, acompanhando a marcha da administração pública em todos os setores. Ficou assente que, futuramente, seria facultado todas as quintas-feiras um resumo dos assuntos tratados na reunião efetuada no dia anterior. Entre as questões de que nos pôs ao corrente, a Sra. Presidente da Câmara avultou o anteprojeto do Plano de Urbanização da Zona da Cova Gala, elaborado pelo arquiteto urbanista Sr. Alberto Pessoa, que vai resolver o problema habitacional daquelas duas povoações do sul do concelho. Não só o problema habitacional ficará resolvido, também nele se delimita a zona industrial que naqueles locais é possível implantar. O projeto vai ser apresentado às povoações interessadas. Perguntada pelo nosso diretor acerca do andamento da projetada ponte sobre o rio Mondego, esclareceu que o projeto se encontra na repartição técnica da Câmara, que sobre ele não formulou quaisquer objeções. Sobre a transferência do museu para o novo edifício das abadias, disse que a arrumação do material não ficará tão cedo completa como seria de desejar. Há equipamentos a adquirir para que as peças a expor não ofereçam o aspecto de uma feira de amostras. Vai realizar-se uma série de exposições rotativas. Na primeira, inaugurada já na pretérita semana, estão patentes quadros do pintor figueirense Mário Augusto. Esta exposição percorrerá as freguesias do concelho. Por intermédio da Casa da Cultura, integrada no edifício da biblioteca, foi inaugurada uma exposição comemorativa da Revolução Soviética, constituída por pósteres alusivos àquele facto. Estes esclarecimentos foram dados pelo vereador do Pelouro da Cultura, Sr. Álvaro Cação Biscaia. Deu conhecimento de melhoramentos introduzidos no Parque Municipal de Campismo, da construção de novos blocos habitacionais no bairro da Bela Vista, em adiantada fase de construção, e habitações para pobres, na Leirosa. Referiu-se ainda às carências económicas e até humanas do município, neste capítulo, incluindo a falta de pessoal técnico na repartição respectiva. Para obviar a esta falta, abriu-se um concurso para o preenchimento de vagas de um engenheiro e de um arquiteto de primeira classe.
E para além de, portanto, nós já falámos da área da economia, da música, do teatro, e agora também fazes parte do associativismo, ou seja, fazes parte de uma forma ativa, ou seja, integras os corpos sociais de uma coletividade histórica, de uma das coletividades históricas do nosso concelho, que é o Grupo Caras Direitas.
Exato. Eu acho que se nós formos, estivermos despertos para aquilo que se passa à nossa volta, mais tarde ou mais cedo vais sentir o apelo de intervir socialmente no meio que te rodeia. Pelo menos isso aconteceu comigo. Já sentia isso há algum tempo, mas claro que tens que ter uma disponibilidade profissional e familiar para poder desenvolver a série das coisas, e portanto isso foi um processo que demorou algum tempo. O convite que me foi feito para fazer parte da direção dos Caras Direitas foi até um bocadinho inesperado, mas eu recebi-o com algum agrado e pensei, olha, isto é o momento certo, é algo que eu já pensava, mas sendo eu uma pessoa
E agora vou dizer aqui uma coisa muito importante. Eu não sou de Buarques, sou da Praia de Buarques.
Ah, muito
praia
bem.
Praia de Buarques não é Buarques.
Pois não.
Portanto,
é verdade.
Eu sou da Praia de Buarques e confesso que o grupo Carreta é de Buarques, mas está ali na fronteirinha, portanto, não ia assim muito contra os meus princípios. Mas principalmente aquilo que mais me agradou era saber que tenho ali uma sala com 300 e tal lugares, que é, se calhar, a seguir ao CAI, a sala com mais lotação do concelho, que estava fechada, e é um património que precisava urgentemente de ser revitalizado e até rentabilizado, nomeadamente para poder ajudar a resolver outro problema, que era o pavilhão ginodesportivo, que ficou muito destruído por alturas do Leslie, e que os fundos governamentais que existiram para possibilitar a reconstrução do pavilhão não chegavam para, de facto, pôr completamente operacional. E, portanto, havia a ideia de integrar a direção, começar a reanimar aquilo do ponto de vista da programação artística e cultural, com eventualmente algum retorno financeiro que nos ajudasse a pôr novamente o pavilhão a funcionar. E, portanto, foi isso que aconteceu. Integrei ali um grupo de trabalho de uma forma mais ou menos inesperada, e tem sido uma experiência gratificante. É evidente que o Covid, mais uma vez...
Sim, acho nós nos próximos tempos vamos ter que sempre falar do Covid.
É? Vamos estar sempre...
É uma marca.
Sim, se bem que eu acho que, de alguma forma, não deve condicionar-nos. Alguém me dizia ontem, eu tenho a impressão que isto vai voltar tudo para trás. Se eu detesto pensar assim, porque se nós vamos estar sempre a pensar que agora vem o inverno e vamos ficar todos confinados outra vez, não vamos fazer coisas e não temos que fazer isso. Temos que continuar a fazer coisas. Se depois tivermos que voltar a ficar em casa, reinventamos-nos, como já conseguimos fazer antes, e temos que continuar a conseguir fazer, porque não podemos parar. Acho que parar é a pior coisa. E, portanto, mas obviamente nunca vamos conseguir sair desta...
Claro,
toda a gente
um
vai ter que ter... É inevitável, não é? Portanto,
um momento da nossa história, claro.
Eu acho que, em alguns casos, é como se o tempo tivesse parado. Quer dizer, tudo o que tu tinhas previsto para fazer em março de 2020, pronto, passou para...
Foi tudo cancelado.
Outubro de 2021 a correr bem. E durante um ano e meio a vida, em alguns aspectos, não passou dali, pronto. Mas isso condicionou-nos muito. Tivemos a sorte, nós, enquanto direção do Grupo Caras Direitas, de aparecer um grupo de jovens com uma proposta muito interessante.
Sim, era isso que eu ia agora falar.
Falar sobre isso.
Sim, porque o Grupo Caras Direitas, neste momento, tem ali uma cara nova, não é? Aliás, o Grupo Caras Direitas...
A tua cara.
A tua cara, não é? Portanto, como é que surge esta parceria, não é? Esta sinergia...
Surge porque nós fomos contactados pelo Alexandre Guerra, que é o responsável pela tua cooperativa, no sentido de nos abordar para fazermos um protocolo que passasse pela cedência do espaço do bar e simultaneamente pela programação artística e cultural, tanto do bar como da sala de espetáculos. E eu acho que... A palavra sinergia é uma palavra muito interessante e que devia estar até na boca das pessoas que têm responsabilidades ao nível do associativismo.
Sem dúvida, é o futuro, não é? Claro. É o presente e é o futuro.
Evidente, porque ninguém é feliz sozinho e a competição é saudável até um certo ponto, não é? E ao nível do associativismo e das coletividades, a cooperação é uma coisa muito importante. Porque temos que nos ajudar uns aos outros, principalmente nestes tempos mais complicados que se vivem, não é? Imagina, por exemplo, se eu tenho um grupo de teatro na minha coletividade e o meu palco não está a funcionar, porque é que a coletividade do lado não me deixa lá ensaiar e eu depois faço lá um espetáculo e os fundos revertem e ficamos todos amigos.
Claro.
Acho que este tipo de lógica deve existir e não devem estar, sei lá, coletividades, como há casos que nós sabemos na Figueira, que se calhar até estão a ficar sem casa e nem sabem para onde é que vão ir, e há aí no concelho casas fantásticas fechadas, onde não se passa nada, e se calhar era interessante este tipo de
sinergia. De articulação em rede e de sinergia. Pronto, o que aconteceu ali nos Caras Direitas foi uma proposta de um grupo de jovens, liderado pelo Alexandre Guerra, e que se constituíram como cooperativa, que é a tua cooperativa, e que nos fizeram uma proposta então de exploração do bar e programação da sala de espetáculos. E nós, apesar de termos uma direção algo envelhecida, porque é também uma característica do associativismo e das coletividades, e não acho que não seja um fenómeno do concelho, acho que é um fenómeno nacional, uhum. Não é? Os jovens não sentem de todo o apelo para se envolver nestas coisas. Até porque quer a gente queira, quer não, elas dão trabalho. Um trabalho, no meu caso não, porque eu não trabalho, eu não gosto de trabalhar, e quando aceitei o lugar fiz questão de dizer que não ia lá para trabalhar. Não gosto, mas posso ajudar com ideias.
Claro, claro que sim.
E eu digo isto com piada, mas isto é uma boa desculpa, porque se tu assumires à partida que aceitas um cargo para não trabalhar, é sempre bom.
Sim.
Já ninguém te pode pedir nada, tu vais sempre dizer que disseste que não ias trabalhar. Eu se calhar tenho que pedir desculpa porque tenho um sentido de humor um pouco estranho.
Não tens que pedir desculpa nenhuma.
É um bocado complicado. Foi excelente eles terem aparecido naquela altura. Foi relativamente fácil conseguir ter o acordo da direção e até dos sócios, porque obviamente isto era uma viragem naquilo que era. Eu nem posso dizer que era uma viragem no percurso do Caras, porque o Caras estava parado. Uhum. Caras Direitas tem o resto das Cantarinhas, que é uma instituição que funciona, mas depois fora disso não tem mais nada e, portanto, precisava mesmo ali de uma volta. O verão já mostrou que aquilo pode funcionar. As pessoas à noite passam, a fachada está iluminada de uma forma muito bonita, a esplanada cá fora, e agora coisas que vão começando a acontecer. E ainda por cima eles têm a sorte de terem programação muito diversificada, tanto podem fazer uma noite de fados, como uma noite de bailarico mais popular, sim. Como ontem tiveram uma banda de punk rock feminino, uhum. E portanto vão ter coisas muito diferentes, e acho que é um projeto com muitas pernas para andar, e eu espero que tenha muito sucesso.
Uhum. Se calhar até eu diria mesmo que pode ser até um projeto, um bom exemplo para que outras coletividades e associações do concelho possam replicar. Com outras cooperativas, com outras associações, não é? Mas que possam de facto ver como é que este funcionou e quem sabe replicar nas suas coletividades.
Acho que é muito interessante, por exemplo, eu vou falar agora do teatro, que é uma área que estou mais sensível, não é? Nós temos a sorte de estar no CAI, porque somos uma entidade protocolada e podemos ocupar aquele espaço, mas é muito difícil tu teres uma atividade teatral sem teres um palco, claro. Sem teres uma sala.
Claro.
E, por exemplo, a esse nível é muito interessante, porque tu podes saber que há um grupo aqui ou ali que está em dificuldades e que tem uma atividade teatral, e às vezes até podia partir da própria criatividade o convite, uhum. Dizer assim, epá, não querem vir para aqui, vocês mantêm a vossa individualidade enquanto associação e nós a nossa, estabelecemos aqui um protocolo de direitos e deveres, mas vamos tirar daqui um proveito de todos. E acho que essa ideia pode ser muito interessante e pode ser utilizada em várias coletividades do concelho.
Sim, portanto, e hoje, as pessoas que nos ouvem, se estiverem nessa situação, entrem em contacto com a Susana Jorge para explicar o modelo.
Sim, não é? Sim, porque não? Porque não?
Porque não? Não é? Se é um bom exemplo e se está a correr bem, porque não aplicá-lo noutros espaços, não é?
Acho que sim, assim haja vontade.
Susana, há uma pergunta agora que habitualmente nós gostamos de fazer no nosso podcast, que tem a ver, o que é a Figueira para ti?
A Figueira é casa, uhum. É antes de tudo é casa. Eu só não vivi na Figueira durante os 5 anos que vivi em Coimbra, enquanto estive a estudar. De resto, vivi sempre na Figueira.
Uhum. E diz-me uma coisa, já agora, hoje em dia fala-se muito na questão de que, portanto, As pessoas crescem aqui, fazem cá o ensino até o 12º ano e depois acabam o 12º ano e vão à sua vida. E dificilmente regressam. Regressam porque as oportunidades de trabalho são escassas. Portanto, tu saíste para estudar, mas depois regressaste. Foi uma opção?
Na verdade, foi uma opção. Podia ter tentado a minha sorte noutros sítios. E não foi por falta de espírito aventureiro, ou seja, eu não sou uma pessoa tão presa à terra e às coisas que me impedisse de procurar outro tipo de aventuras. Confesso que até tantos anos depois até sinto um bocadinho falta de ter passado por essa experiência. No entanto, foi uma opção consciente. É evidente que eu tive a sorte de conseguir ficar a trabalhar aqui e de poder ter feito carreira aqui. Mas foi a cidade que eu escolhi para constituir a minha família, para ter os meus filhos, para desenvolver a minha carreira. Não há dúvida nenhuma que esta é uma cidade que oferece uma qualidade de vida brutal. Nós conseguimos ter aqui os miúdos a frequentar as escolas e a ter um conjunto de vivências com alguma tranquilidade que não é fácil encontrar noutros sítios, não é? E isto é uma escolha, e foi uma escolha assumida. Pode não ter sido, dentro da minha pessoa, pode não ter sido consensual o tempo todo. Porque às vezes há momentos quando eu sinto... Sim, questiono se terá sido a melhor opção, mas isso todos temos dúvidas na vida, não é? Ainda bem que temos, porque se vivermos cheios de estrelas não somos pessoas muito interessantes, acho eu. Mas há alturas em que eu sinto que precisava de mais coisas que a cidade não me oferece, ok? De qualquer das formas, e acho que é importante que as pessoas como eu possam ter voz e possam, porque... Nós que ficámos cá, a minha geração, e estamos a chegar a uma idade que ali é a meia idade, né? Portanto, eu vou durar até aos 100, como estou quase a fazer 50, estou assim a meio, não é? E, portanto, mas acho que se pode dizer que estou a entrar na meia idade nesse sentido. Mas era importante que a minha geração começasse a ter voz. Era importante que as pessoas da minha geração, que fizeram escolhas como eu fiz, começassem a ter voz, porque eu acho que o futuro da cidade vai passar por pessoas, enfim, como eu, pode parecer presunçoso, mas vai passar pelo aquilo que é necessário para pessoas como eu. E acho que era importante que a malta se começasse a revelar, já não vou dizer organizar porque parece-me forte demais, mas que começassem a dizer o que pensam e começasse a ser mais valorizado o facto de ter havido pessoas que escolheram ficar aqui e escolheram tentar ser bons profissionais aqui.
E tu achas que quando tu dizes que essas pessoas precisam de ter voz, o que tu queres dizer é as pessoas partilharem as experiências, as escolhas, ou queres dizer mais no sentido das pessoas, se, como disseste, organizarem ou revelarem-se em relação às suas opiniões?
Sabes que eu acho que isto é uma característica, não sei se é só portuguesa, mas em Portugal é muito normal a figura do treinador de bancada, não é? Que estamos todos sentados em casa no sofá, porreiros, com o comando na mão, e dizer, pá, se fosse eu claro, fazia não sei o quê, não sei o quê. As redes sociais agora, ainda por cima, têm este lado mais, eu não queria dizer cobarde, mas que é no sentido em que tu vais ao teclado do computador ou do telemóvel e dizes todas as barbaridades que te vêm à cabeça, com a sensação de que aquilo não tem consequência nenhuma, o que é uma coisa terrível. Mas depois não abres a porta e não sais de casa e não vais aos fóruns próprios dizeres aquilo que pensas. Eu acho que isso é grave. E, portanto, eu não acho que era importante era isto, era abrirmos a porta de casa e conseguirmos encontrar... Não demora assim tanto tempo, quer dizer, o tempo é uma coisa que somos nós que somos donos dele e temos que o gerir, não é? Mas era importante que as pessoas começassem. Agora, como é que isto pode ser feito? Onde é que vai haver o momento, o espaço e o tempo para isto acontecer? Não sei, sinceramente não sei, mas intervindo nas associações.
Fazendo parte delas?
Fazendo parte delas, criando podcasts. por exemplo, experimente-se culturalmente, porque não, não é?
Uhum.
Porque as pessoas dizem-me assim, então, mas como é que tu tens tempo? Porque tu vais ao teatro, porque tu fazes concertos. Assim, não é fácil. Eu tenho dias que estou a trabalhar até às 6:30 da tarde, às 7:30 da tarde estou a fazer som e às 8:30 estou a cantar. E às 11:30 acaba o concerto e à meia-noite estou na cama.
Uou.
E quê? E quê? E faz-se, não é? Claro. Tudo se faz. Portanto, quando nós queremos e quando nós temos vontade, tudo se faz. Eu agora até tenho aulas de piano uma vez por semana. Além das aulas de teatro, porque acho que o saber não ocupa lugar e eu ainda tenho esperanças de vir a conseguir tocar. Ah, porque eu não te contei, mas sabes que o meu primeiro trabalho remunerado foi a tocar teclado num restaurante durante um verão.
Uou!
Porque, efetivamente tocava e fazia música ambiente e foi assim que paguei a minha carta de condução, portanto.
Muito bem!
E agora estou a retomar essa atividade mais do piano e do teclado. Mas isto para dizer que o tempo, pá, nós conseguimos. Agora, se me perguntares se eu tenho sempre a minha roupa toda passada a ferro, não tenho.
Uhum. São as opções.
São opções, não é? Temos que. E temos que fazer aquilo. Fazer principalmente coisas que nos alimentam o espírito e alimentam a alma, e isso é muito importante. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria já viver sem ter as minhas atividades artísticas, sem ter as minhas reuniões do associativismo, sabe? Não conseguia, porque isso já faz parte do meu dia-a-dia.
Uhum. E tu que contactas com, por exemplo, no coro das pequenas vozes, que é bastante diversificado em termos de idades, de miúdos, há miúdos que querem ser músicos, que querem fazer da música as suas vidas?
Há muitos miúdos que entram com essa ideia, não é?
Uhum.
E nestes anos todos, eu não consigo precisar exatamente quando é que comecei no coro, se foi 2013, 2012, por aí.
Uhum.
Mas tenho miúdos que já estão agora com 20 e qualquer coisa há anos, e eu diria que uma boa parte deles está ligado ao mundo das artes. E temos outros que foram para o conservatório, para o ensino articulado e que têm essa perspectiva de poderem ser músicos. Mas músicos ou atores e atrizes, seja o que for. Mas mais importante do que isso é eles lidarem com a diversidade cultural. Eu lembro-me que os meus filhos tiveram a sorte, por exemplo, de participar em concertos líricos, com orquestras sinfónicas, a tomarem contacto com, por exemplo, determinados estilos musicais que, se não tivessem feito parte do coro, eles não teriam tido essa experiência. E, portanto, o fundamental para tu criares uma geração culturalmente consciente é expô-los à cultura.
Uhum.
É expô-los a...
experiências.
É levá-los a sentir, porque, porque a cultura tem muito a ver com o sentir, a arte tem muito a ver com o sentir, não é? E, portanto, quanto mais eles forem expostos às coisas, mais eles vão descobrir se aquilo é uma coisa que lhes interessa ou não. Depois podem ser outra coisa qualquer. Há miúdos, por exemplo, que são excelentes pianistas e estão a estudar medicina. Porque não? Quer dizer, uma coisa não tem nada, se calhar depois vão ser bons cirurgiões porque as mãos, os dedos têm...
Sim, tu tens um exemplo de um grupo de música perto de Coimbra, os 4:30.
Sim, exato. É?
Que muitos, alguns deles são médicos de profissão.
Exato, e portanto, agora, expor os miúdos à cultura, à diferença, acho que é uma coisa muito importante. E é algo que nós tentamos fazer muito ali, na Escola de Artes do CAI, de expor os miúdos a todas estas realidades, porque se nós pensarmos, por exemplo, ao nível do sistema de ensino, as artes são uma coisa residual, não é? Parece que só está ali porque alguém disse que tinha que estar.
Sim, que é obrigatório.
Ainda por cima é até ali ao sexto ano, depois do sétimo para a frente já nem é muito importante. O que é uma pena, não é? Porque claramente é importante até para os próprios indivíduos e para a formação da personalidade deles poderem se exprimir artisticamente.
Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo a conversar.
Provavelmente.
Sim, porque acho que tanto eu como tu gostamos muito de conversar.
Eu não gosto muito, não sei se se nota.
Ah, não. Aliás, só para os nossos ouvintes ficarem a perceber, para quem nos está a ouvir, nós, antes de estarmos a gravar este episódio, nós tivemos, portanto, nós praticamente tínhamos falado uma ou duas vezes, assim, olá, tudo bem, não é?
Sim.
E, entretanto, antes de gravarmos este episódio, tivemos quase uma hora na conversa, não foi?
Na rua.
Na rua.
No passeio.
Com frio. Íamos desviando dos carros que, entretanto, iam tentar estacionar e nós estávamos ali a incomodá-los.
Verdade.
Susana, muito obrigada por teres, mais uma vez, aceitado o nosso convite para partilhares contigo aqui as tuas histórias. Esperemos e contamos poder ouvir-te a cantar, poder ver-te a interpretar diversos papéis na nossa cidade e não só, não é? Da nossa parte, muito obrigada. E...
Obrigada eu. Fiquei muito lisonjeada com o vosso convite. E agora que soube que sou a primeira voz da terceira temporada, ainda fico mais constrangida. Mas obrigada, a sério. Obrigada. Foi com muito gosto que falei contigo e com vocês. Obrigada.
Sim, nós também gostámos muito. Muito obrigada, Susana. Okay. E um beijinho muito grande.
Ok, beijinho. Obrigada. Obrigada.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Draw.